Professor, bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Thales, bom dia aos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com a Rádio Gaúcha.
Nós é que agradecemos. Professor, diante da realidade, o senhor conheceu bem, conhece bem, foi uma das peças também chave nessa implantação do Transmilênio na capital colombiana, numa relação com Caxias do Sul. Essa visibilidade que o senhor tem em termos de mobilidade, o que o futuro gestor de Caxias precisa urgentemente fazer no transporte, na mobilidade de Caxias?
Thales, eu gostaria de primeiro fazer um apanhado rapidinho do que é mobilidade urbana, certo? Que mobilidade urbana nada mais é do que melhorar a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento urbano, ou seja, as pessoas poderem se movimentar de um lado ao outro de uma maneira tranquila e rápida. Sempre, né, Thales, respeitando os modais. Você sabe que os modais, a gente normalmente pensa que mobilidade urbana é só automóvel e ônibus, e não é. Nós temos o pedestre, que é um dos itens mais importantes, e isso eu vou dizer, vou contar já como é que Bogotá fez isso, né? O patinete agora entrando, as bicicletas, motocicletas, automóveis, van, micro-ônibus, ônibus dos mais variados tipos, ou seja, é um tabuleiro de xadrez bem complicado. E o que já inspirado naquele, como vocês já comentaram, inspirado em Curitiba, né? O Jaime Lerner foi o que fez, um urbanista especialista em sistema de transporte urbano, né, que criou lá em Curitiba, e Bogotá copiou. Na verdade, Bogotá copiou. Em 1993, o governo colombiano veio a Curitiba estudar esse sistema, que é o sistema que estava dando certo. O que era Bogotá na época, para vocês terem uma ideia, Bogotá é uma cidade com 7,5 milhões de habitantes, uma cidade grande, envolta num caos. Tinha uma quantidade muito grande de automóveis. Para vocês terem uma ideia, 16 mil mini-ônibus ilegais na cidade de Bogotá. Sabe que, pode imaginar o que era o trânsito de Bogotá? Então, aí em 1998, começa o projeto Transmilênio, ou seja, o governo, tanto o governo do país como o governo municipal, começam a se preocupar e introduzem o sistema Transmilênio através dos corredores, de grandes corredores, claro. Troncais, hoje são 12 troncais, com 2.500 ônibus, transportando 2 milhões de passageiros por dia. E o mais importante, Thales, velocidade média, 26 km por hora. Ou seja, as pessoas, como vocês apresentaram, né, as pessoas para atravessar Bogotá, é uma tripa, assim, parece uma linguiça, para atravessar a cidade, levava-se de automóvel 2 horas, 2 horas e meia. Hoje, em Bogotá, se atravessa a cidade de ônibus em menos de uma hora. Ou seja,
professor,
é uma cidade que realmente é preparada para isso.
Como é que a gente faz isso em Caxias do Sul? Como que o tempo de deslocamento de ônibus seja melhor? O que o prefeito deve fazer aqui?
O que o prefeito tem que fazer é voltar aquele projeto anterior que nós aplicamos, não sei se você se lembra, em 2014, 2015.
Sem conversões à direita?
Primeiro o projeto sim, ou seja, sim. Retornar o projeto sim. Depois, o que fazer? A criação do segundo corredor, voltar ao segundo corredor. Vocês lembram que tinha dois corredores na época, no horário de pico? Nas
sim.
principais vias da cidade, que era para
claro.
Quê? Justamente, isso é uma técnica de ultrapassagem dos ônibus que estão com maior ocupação e maior velocidade. Isso permite que o ônibus ultrapasse e siga seu caminho e não precisa ficar atrás do outro esperando. A conversão realmente é um problema, porque a conversão, os automóveis têm que entrar no corredor para fazer a conversão à direita. Isso faz com que, os ônibus parem. Isso significa o seguinte, quando houve a introdução do SIM, e aí houve o segundo corredor e houve a não conversão à direita nas principais vias da região central, o que aconteceu? A velocidade média de Caxias, que era de 10, 12 quilômetros nos ônibus, passou a 22 quilômetros, muito próximo ao número que eu falei aqui de Bogotá.
Sim.
Hoje a velocidade média deve estar em torno de 10, 12 de novo. É só parar ali no centro que a gente vê nas principais vias que os ônibus não andam. E aí, evidentemente, o que acontece? O usuário fica muito irritado com isso, porque não consegue chegar. Aí a frequência de ônibus acaba ficando menor.
Certo.
E ficando menor, os ônibus mais lotados.
Professor, a gente também estabelece uma relatividade que não existe uma natureza de se pegar o ônibus como hábito, né? O caxiense tem vários carros, uma pessoa por carro, não tem também fluxo viário que aguente. O que fazer diante de uma licitação que está aí pela frente, a questão da tarifa? É evidente que o preço é muito alto para a grande parte da população. E o que fazer nesse sentido, antepasso que estamos a um edital do transporte público em Caxias?
É, veja, tem razão, a cidade tem 520 mil habitantes, são 320 mil veículos. Só de automóveis são 207 mil automóveis. É meio carro para cada habitante, ou seja, é muito, é 1,6 habitantes por carro, é muito mais do que Porto Alegre. Porto Alegre tem 2,3 habitantes por veículo. Veja que a ocupação de Porto Alegre, uma cidade muito maior, tem menos carros do que Caxias do Sul. Então, Caxias do Sul realmente tem uma quantidade de automóveis muito grande. Vocês lembram que antes, alguns anos atrás, nós tínhamos problema de horário de pico, de trânsito de pico, na região central de Caxias do Sul. Hoje nós não temos mais horário de pico, é todo horário, todo momento. Por quê? Porque o fluxo de veículos, a quantidade de veículos em Caxias do Sul é muito grande. Como é que resolve isso? Fazendo a experiência que se teve, que eu particularmente tive lá em Bogotá, onde os executivos, as pessoas saem de casa, pegam o Transmilênio e vão trabalhar, não vão trabalhar de carro. Porque inclusive
pois
não tem lugar para estacionar.
Nesse sentido, né? O ônibus está demorado, essa questão é de muitos veículos. O senhor fala também que não é só ônibus, é a mobilidade urbana. A alternativa poderia ser, por exemplo, ir trabalhar de bicicleta, mas para isso precisa ter infraestrutura. O que, que precisa ser feito em termos
perfeito,
de ciclovias?
Perfeito. Isso é um dos conselhos que eu dou para o candidato que assumir, né? Primeiro, trabalhar o passeio público. Segundo, realmente ciclovias. Nós precisamos introduzir ciclovia. Muitas pessoas, uma vez, quando eu falei sobre esse tema num simpósio que nós tivemos aqui de mobilidade urbana, né? Eu falei sobre o tema de bicicleta e muitas pessoas, não, mas aqui é muito frio para andar de bicicleta. Não é na Europa, todo mundo anda de bicicleta. Aqui a gente anda de moto. Então, realmente o uso de ciclovias para a integração com os ônibus é fundamental. É fundamental. E aí a gente fala de bicicleta, mas também fala dos patinetes, que agora é uma moda que vem forte, né? O patinete elétrico. Então, essas ligações, para vocês terem uma ideia, no sistema, e não é só Bogotá, porque esse sistema depois foi para muitas cidades do mundo inteiro, existe bicicletário. Ou seja, Sim. Tu pega a tua bicicleta, sai de casa, deixa a tua bicicleta com segurança, com código de barras, protegida, pega o veículo, vai para o teu trabalho, volta, pega a tua bicicleta e vai para casa. Com estações. Isso também, no caso dos automóveis, é possível fazer. Os Estados Unidos faz isso. Bogotá tem isso, tem bolsões de estacionamentos próximo às estações do Transmilênio, onde as pessoas vêm, deixam o seu carro, pegam o ônibus, vão para a região central e saem. Isso é retirar veículo da região central. Porque hoje o problema nosso de Caxias do Sul é a quantidade enorme de veículos na região central.
Muito
está impossível bem. E se poder movimentar em Caxias do Sul, tanto a pé, como de bicicleta, como de carro e como ônibus.
É verdade. Professor,
então,
nós estamos...
O que eu digo é isso, né? Nós temos que investir realmente em bicicletas, bicicletários e nas estações. O nosso plano, o plano inicial eram 10 estações, nós temos duas. Nós temos que fazer pelo menos 3.
Certo. Professor, muito instigante nessa sua participação e tenho certeza que em outro momento nós vamos falar mais, mas por enquanto quero agradecer a sua contribuição, que foi valiosa no sentido de refletirmos e colocarmos aos gestores como questionamentos da população o que deve ser feito em relação à mobilidade urbana. Muito obrigado e um grande abraço.
Perfeito, um grande abraço para todos e eu me atrevo a dizer que o tema não é mobilidade urbana, é mobilidade humana. Obrigado.